Eu, se calhar, dava continuidade de imediato à nossa reunião da Comissão. Há várias questões, aliás, a agenda foi distribuída por todos os deputados, portanto não deve ser surpresa nenhuma termos vários assuntos que estão aqui para a nossa agenda do dia. Se eu puder avançar nos outros assuntos, temos alguns que são para informação, outros para ter a vossa opinião sobre eles e, portanto, vou fazer o mais rapidamente possível percorrer os pontos da nossa agenda. Em primeiro lugar, informar que houve consenso de todos os grupos parlamentares em relação à não realização de audição prévia dos representantes dos grupos parlamentares para o CNE, designados pela Assembleia da República, mas que não são eleitos. E, portanto, a ideia tinha que ser por consenso e houve, portanto, um consenso para não haver estas audições. No ponto 3.2, houve uma deliberação do Júri Nacional do Programa de Parlamentos Jovens, que eu gostaria, se possível, de poder ratificar aqui convosco, que foi o seguinte: o júri é composto pelo Presidente e Vice-Presidentes da Comissão de Educação e Ciência, pelos membros do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, a quem eu agradeço o trabalho todo que tem vindo a ser feito, e pela Coordenadora do Programa de Parlamento de Jovens. O júri deliberou, por unanimidade, alargar a representatividade das sessões nacionais do Parlamento de Jovens, tanto básico como secundário, a todas as forças políticas com presença na Assembleia da República e não só na Comissão de Educação e Ciência. E, portanto, aumentou-se o número de perguntas aos deputados da Assembleia para 16, sendo duas perguntas por cada grupo parlamentar e por cada DURP. E é esta a decisão que foi tomada. Era em relação a esta decisão que eu gostava de ter da vossa parte. Não sei se querem comentar, se querem, se eu posso pôr à aprovação, desde já, esta decisão, esta proposta do grupo. Portanto, eu punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É, portanto, aprovada por unanimidade. Senhor deputado, muito obrigado também pelo trabalho tem vindo a fazer no Grupo de Parlamentos Jovens e, portanto, foi ratificada pela Comissão. Depois há um terceiro aspecto que tem a ver com o seguinte: eu fui convidado para participar numa conferência sobre as tecnologias digitais e a sua importância na democracia representativa, que é organizada por vários parlamentos europeus, o espanhol, o italiano, a Estónia, a Grécia e Portugal, e os presidentes das comissões foram convidados para participar. É já nos próximos dias 10 a 12 de junho. Eu acho que faria muito sentido que a comissão estivesse representada, mas eu não posso ir sem ter a vossa aprovação desta participação, e portanto eu punha à discussão esta questão. Não sei se alguém se quer pronunciar sobre isso. Senhora deputada, a senhora deputada Cláudia André tem a palavra, do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas para referir que, enfim, é evidente que concordamos e vilejo, podemos ter a nossa comissão tão bem representada e por isso desejamos que estes 3 dias sejam dias produtivos no que diz respeito ao Sr. Presidente, que nos possa trazer, enfim, as visões que por lá se debaterão com toda a certeza. E é evidente que será um privilégio ter a nossa comissão tão bem representada, portanto, óbvio que sim.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas isto é já daqui a 2 semanas e, portanto, há uma certa urgência em tratar disto e eu resolvi trazer isto para esta reunião da Comissão. Depois, há uma questão que já foi levantada várias vezes, que é pedir aos grupos parlamentares que se pronunciem talvez para discussão na próxima reunião, sobre não só o regulamento da Comissão, já houve aqui várias ideias que foram partilhadas, mas eu agradecia que nos enviassem as vossas contribuições por escrito, não só em relação ao regulamento da Comissão, como à criação de grupos de trabalho, também já foram aqui apresentados alguns, como também em relação ao plano de atividades da Comissão. Se fosse possível, eu sei, não temos feito muita pressão por causa do Orçamento de Estado, mas eu acho que se nós pudéssemos discutir isto na próxima reunião, que é já na semana que vem, seria muito útil. Depois temos uma longa lista de iniciativas que baixaram e que são projetos de lei para apreciação na Generalidade e que necessitam de ter deputados relatores. E eu vou ler a lista rapidamente. Há um projeto de lei do PCP, projeto de lei número 46/15, que estabelece o regime de recrutamento e mobilidade pessoal docente nos ensinos básico e secundário, que é a 8ª alteração do decreto-lei 1132 de 2012. Baixou à comissão a 27 de abril, precisa de um deputado relator que terá que ser indicado pelo Partido Socialista. Não sei se querem indicar desde já.
Sr. Presidente, aplicável a todas as circunstâncias em que o deputado relator seja indicado pelo Partido Socialista, por uma questão de agilidade, enviaremos em conjunto por e-mail.
Depois indicarão mais tarde. Muito bem. A apreciação tem que ser feita até ao dia, na reunião da Comissão do dia 7 de junho, porque provavelmente vai ser depois avançada com rapidez. Depois temos o projeto de lei, também do PCP, número 47, que aprova as medidas de combate à carência de professores e educadores na escola pública. Aqui o deputado relator tem que ser indicado pelo PSD, também para a apreciação do parecer no dia 7 de junho. Novo projeto de lei do PCP 48, sobre a vinculação extraordinária de todos os docentes com 3 ou mais anos de serviço até 2023, que necessita de um deputado relator indicado pelo PS. E que também nos irão enviar, que já está agendado para plenário no dia 8 de junho, portanto tem que ser mesmo apreciado o parecer no dia 7. Mais um projeto de lei do PCP 73, que garante a inclusão de todos os horários no procedimento de mobilidade interna de concurso interno dos professores, que necessita de um deputado relator do PSD. Estavam convencidos que isto depois do orçamento ia ser fácil, mas não. Agora é que começa. Depois temos um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto de lei número 75, que cria o programa de rede de creches públicas, que necessita de um deputado relator também do PS, terá que ser indicado. E depois temos um projeto de lei 80 do PAN, que procede à revogação do atual sistema de acesso aos 5º e 7º escalões da carreira docente e que necessita de um deputado relator do PS e que será arrastada para plenário no dia 8 de junho. Temos depois mais um projeto de lei do PAN, 81, sobre a alteração do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário e que necessita de um deputado relator do PSD também arrastada para o plenário do dia 8 de junho. Depois temos uma série de projetos de resolução para discussão. Temos um projeto de resolução do PCP que recomenda a adoção de medidas para a dinamização do sistema científico e tecnológico nacional, combatendo a precariedade e o subfinanciamento, que está agendado para discussão no plenário no dia 1 de junho, por arrastamento. Temos depois um projeto de resolução também do PCP, número 54, que recomenda ao Governo a eliminação da imposição administrativa de vagas para a progressão do 5º e 10º escalões da carreira docente, que baixou à Comissão em 19 de maio, e o PCP indicou que pretende a discussão em plenário, em conjunto com a petição 216, pelo fim das vagas do acesso ao 5º e ao 7º escalão de carreira docente. E depois temos o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, número 56, para remoção dos obstáculos à progressão de docentes para o 5º e 10º escalões, e que o Bloco de Esquerda pretende, segundo a minha informação, discussão em plenário em conjunto com a petição também 216. Senhora deputada, está a fazer sinal, quer fazer uma intervenção? Deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, estava só a confirmar se a nossa proposta diz 17º escalão. Ok.
É.
Ok, okay. Foi lá.
Depois, o último ponto tem a ver com as datas das próximas reuniões. Também receberam hoje a resposta, temos a questão da audição da reitora do ISCTE e do ex-ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, que foram informados também só ontem de que nós gostaríamos de os ouvir já na próxima reunião. Eles não têm disponibilidade para vir e propõem, a senhora reitora propõe uma data entre, se eu não estou em erro, entre os dias 20 e 24 de junho, e o senhor antigo ex-ministro diz que estaria disponível a partir do dia 31 deste mês, mas que se calhar, se fosse possível, ser ao mesmo tempo as duas também se disponibilizaria para vir na audição à senhora ministra. Portanto, aqui é uma questão de, eu não sei como é que o PSD pretende reagir a esta questão. É verdade que eles também só foram informados há muito pouco tempo, mas de qualquer maneira tínhamos sido indicado que era urgente ouvi-los e, portanto, senhora deputada Cláudia André, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. Enfim, primeiro lamentar a falta de disponibilidade, portanto, compreendo que não existisse agenda para o dia 31, agora só existir agenda para entre os dias 20 e 24 também, estamos praticamente a um mês, enfim, lamento que realmente a disponibilidade seja tão limitada para responder a questões que eu julgo que é do interesse de todos, aliás, como fizemos e como constatámos e concluímos nesta mesma comissão a quando da defesa do requerimento, era que realmente o que queríamos era ver esclarecido e que à partida não haveria problema nenhum da parte da senhora reitora e do senhor antigo ministro das Finanças em esclarecer, e até fariam questão, referido até pelo próprio Partido Socialista. E, portanto, lamentamos realmente que não haja disponibilidade para mais breve, considerando que o hiato temporal é de um mês. No entanto, é evidente, podendo ser apenas nessa altura e querendo nós fazer uma audição conjunta, portanto, vamos então agendar para essa semana, se não for realmente possível antes disso. Agora, é evidente que gostaríamos que fosse numa data anterior a essa. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu estou a olhar para a minha agenda, se calhar podíamos marcar para a terça-feira, que é o dia em que nós nos reunimos normalmente, em vez de tentar arranjar uma outra data no processo. Nós podemos transmitir, se calhar, à senhora reitora, que se houver oportunidade de vir mais cedo, nós apreciaríamos muito, não sendo possível fazer para o dia 21 de junho.
Mesmo que não seja às horas que sim, a nossa comissão funciona, sim. Portanto, se tiver que ser de manhã...
Vamos insistir para que seja nas horas da nossa comissão, que faz sentido.
Mas, de qualquer forma, que não seja esse o obstáculo a colocar para adiar ainda mais esta audição.
Muito obrigado, senhora deputada. Temos um último ponto, já que não vai haver as audições... peço desculpa, senhor deputado. Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reforçar a perspectiva de que seria ideal, ou aliás, o ideal seria que, de facto, as audições pudessem ocorrer no mesmo dia. Apenas para reforçar que a nossa posição é exatamente a mesma que a do PSD. Obrigado.
Senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Só sobre esta questão, e independentemente, naturalmente, de nós acharmos que as audições também têm que correr com celeridade, solicitar que o agendamento das mesmas tenha lugar no dia da reunião da Comissão e no horário da reunião da Comissão. Eu percebo que haja disponibilidades de vários deputados de outros grupos parlamentares, Mas para nós conseguirmos também realizar essas audições, e queremos naturalmente estar presentes, a organização da nossa agenda está feita efetivamente em função das várias horas das comissões onde participamos, por isso apelamos também a este bom senso e a este consenso para esta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi exatamente isso que eu referi e foi aceito de forma muito graciosa com a Sra. Deputada do PSD. A última questão tem a ver com preenchermos o dia 7, o próximo dia 7, com uma audição, já que não vamos ter audição da Sra. Reitora, poder fazer a audição dos peticionários e, portanto, passar para o dia 31. A audição dos peticionários desta petição que tem 8.700 assinaturas e talvez a audiência também ao Centro de Informação de Biotecnologia, que é um centro que cobre muitas das instituições em Portugal, portanto é um centro nacional de informação sobre biotecnologia, e eu posso-vos garantir que em relação aos problemas relacionados com a alimentação, que vamos ter cada vez mais sérios no futuro, este Centro de Informação sobre a Biotecnologia muito provavelmente vai ter uma importância crescente naquilo que é as aplicações das tecnologias biológicas na produção da alimentação do futuro. E, portanto, tentar ver se podemos fazer as duas no dia 31, se estiverem todos de acordo. E cheguei ao fim, agradecer aos senhoras e aos senhores deputados a sua presença e desejar-vos o resto de um bom dia.